Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é emissão vespertina em português neste domingo 27 de agosto de 2023. Para todos os nossos votos de um bom domingo. Na apresentação está a Ana Guedes, na produção está o Lio Saílo. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também em onda média nos 1.530. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. A Voz da América em português está em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a rádio Pidjigiti. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos em Gabu com a rádio Sitchanouca, Leste FM. Em Buva estamos com a rádio Papagaio, estamos com a rádio Ulera Band em Cachungo. Na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai, a nossa rádio parceira em Catió, é a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos ter aqui a apresentação de um livro de um jornalista angolano que compilou 50 entrevistas que representam os seus 25 anos de carreira. Teremos depois a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir Fala África, a rubrica da Dennis Teske, em que ela hoje fala com o escultor moçambicano Jerry, que tem nas tribos Busquímanas, do deserto Kalahari, a sua fonte de inspiração. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete neste domingo, a partir do Estúdio 8, na capital americana, Washington, D.C. Vamos então às notícias. O atual presidente Emmerson Mnangagwa foi reeleito depois de ter obtido quase 53% do total dos votos expressos numa eleição que foi condenada pela Missão da Observação Eleitoral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, e pela Missão de Observação Eleitoral da União Europeia. A Comissão Eleitoral do Zimbábue disse que Mnangagwa obteve 52,6% dos votos e o seu rival Nelson Chamisa, da Coligação de Cidadãos para a Mudança, ou CCC, 44%. O CCC na oposição afirma não aceitar o resultado das eleições presidenciais. A SADEC, a missão da SADEC, afirma que alguns aspectos das eleições harmonizadas do Zimbábue ficaram aquém dos requisitos da Constituição do país e dos princípios e diretrizes do organismo regional sobre eleições livres e justas. A equipa da SADEC condenou a Comissão Eleitoral do Zimbábue, a ZEC, por não ter fornecido os cadernos eleitorais a todas as partes interessadas e por ter manipulado mal os boletins de voto nos bastiões da oposição, Harare e Bulawayo. A ZANU-PF, partido no poder, reagiu de imediato ao relatório preliminar da SADEC, salientando que nenhuma nação se deve imiscuir nos assuntos políticos de outro país. A missão da União Europeia observou que o processo de registro de candidatos e as campanhas políticas criou um ambiente que impediu os eleitores de fazerem uma escolha livre e informada no dia das eleições. Os investigadores russos disseram este domingo, dia 27, que os testes genéticos e forenses mostraram que Yevgeny Prigozhin, o chefe dos combatentes mercenários Wagner na Ucrânia, estava entre as 10 pessoas mortas num acidente de avião na semana passada na Rússia. Segundo a Agência Russa de Aviação, os testes confirmaram que a lista de nomes das pessoas a bordo do avião, publicada anteriormente, estava correta e que Prigozhin, os seus dois principais tenentes, Dmitry Utkin, e o chefe da logística da Wagner, Valery Shekalov, estavam entre as 10 vítimas. O jato privado em que viajavam de Moscovo para São Petersburgo caiu e despenhou-se num campo na quarta-feira. As Forças Armadas dos Estados Unidos em África, AFRICOM, comunicaram um ataque aéreo de autodefesa coletiva contra militantes do Al-Shabaab, matando 13 combatentes na Somália. Para mais, vá a www.voaportugues.com.
O Camões da Rosa publicou um livro compilando entrevistas feitas durante 25 anos de carreira como jornalista. O título é 50 entrevistas, ditos e reditos em papel e tinta. Escrevendo no pós-fácio do livro, Paula Simmons considera-o um valioso contributo para a preservação e reprodução da memória coletiva angolana. O repórter Pedro Dias esteve no lançamento do livro.
Na comemoração dos 25 anos de carreira, o jornalista Camões da Rosa procedeu ao lançamento do livro 50 entrevistas, ditos e reditos em papel e tinta, no passado 2 de agosto, no memorial Dr. António Agostinho Neto. O livro reúne entrevistas publicadas no Jornal de Angola, feitas a diversas personalidades da vida social e política, nacionais e internacionais. A obra valoriza um género jornalístico de eleição, a entrevista numa perspectiva documental. Durante o ato de lançamento da obra que A Voz da América testemunhou, o também jornalista Amílcar Xavier apresentou o currículo profissional do autor do livro.
Camões da Rosa é jornalista, jurista e gestor de comunicação. Foi o principal gestor de comunicação dos órgãos de apoio ao vice-presidente da República de Angola no mandato 2017-2022 e é como escriba temperado nas bancas do velho diário jornalista Jornal de Angola, onde foi diretor executivo e editor de política, que decide celebrar 25 anos de carreira, chamadas Vozes de Prata, reunindo em livro parte dos trabalhos publicados no género jornalístico entrevista. Nascido na província de Malanje, aos 19 de fevereiro de 1977, Camões da Rosa chegou a Luanda no mesmo ano, ao colo da mãe, a Dona Rosa, de saudades da memória, e a sua irmã, mais velha. Tal como diz o ditado, filho de peixe sabe nadar, segue por isso os passos do pai, o jornalista Patrício Cambuandi, uma referência, como disse, da classe, teve passagem pela Rádio Nacional de Angola, pela ANGOP e também pelo Jornal de Angola. Prémio Nacional de Jornalismo 2010, ESACO, o Prémio Mapoc de Jornalismo foi atribuído em 2012, já na entrevista do ano. Camões da Rosa conquistou o seu espaço como jornalista e mais recentemente como comunicador de inalável performance na televisão angolana, onde integrou o painel de analistas residentes dos programas Falar Claro, da TPA, a revista da semana igualmente a TPA e a revista Zimbo, da TV Zimbo, onde ao domingo, portanto, contra a cena, se permitam o termo cinematográfico, com o Alguém de Patrícia. Camões da Rosa tem trabalhos publicados em vários jornais e revistas, sendo a destacar o artigo A Propriedade, o Pluralismo e o Poder Político, Fatores Críticos da Representação de Interesses nos Média, angolanos, na revista científica da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, edição especial comemorativa dos 45 anos da nossa independência. Camões da Rosa é licenciado em Direito pela Universidade de Genebra, em 2011, tendo uma pós-graduação em Direito dos Contratos e várias especializações na área de jornalismo, marketing e também comunicação.
50 entrevistas, ditos e reditos em papel e tinta. O livro, com base no género entrevistas, segundo a comunicóloga e também jornalista Paula Simmons, deve servir ou evoluir a um manual de jornalismo.
A qualidade das entrevistas do Camões é paradigmática. Poder-se-ia fazer um manual de jornalismo. Há só uma do general Carlos Alberto Xavier, que tem um outro estilo de narrativa. Mas, no mais, todas as entrevistas do Camões são conversas com os seus entrevistados, que proporcionam, portanto, uma partilha muito grande de informação e de conhecimento, não só do campo político e diplomático. O nosso jornalismo está sempre, aliás, o jornalismo um pouco no mundo inteiro, está sempre muito envolvido no campo político e agora no militar também, infelizmente. Mas o Camões dá-nos esta surpresa de visitar outras áreas, que não só a política ou a diplomacia. Uma das entrevistas que eu achei interessantíssima, por exemplo, é a doutora Antónia Mangala, porque refere à altura em que Angola aderiu à Agência Internacional por causa da radioatividade e em que passou a ser possível fazer tratamentos radioativos em Angola, que era uma informação que eu de todo não tinha, nem os cuidados que eram necessários, e sobretudo que isso tinha acontecido já há tanto tempo.
A jornalista sugeriu aos leitores visitarem memórias, tornando-as presente, que nos são apresentadas como se fossem novas.
É outra questão que este livro nos traz, é a possibilidade de visitarmos coisas que hoje nos são dadas quase como se fossem novas, das quais hoje ouvimos falar como se fossem novas. Mas isso, o interesse de vermos de como as coisas já estavam lá, de como as coisas já tinham sido abordadas, esta possibilidade de visitar memórias, de não nos deixarmos cair no esquecimento, de percebermos o quão grave pode ser deixarmos cair no esquecimento de coisas que já estavam, que já existiam e que já tinham sido ditas. A chamada de atenção para os leitores que eu faria seria sobretudo para os jornalistas, para os estudantes de jornalismo e para os professores de jornalismo ou de estilos jornalísticos, imagino que seja isso, porque, e essa é a parte que me cabe, são entrevistas paradigmáticas do ponto de vista técnico. E a sua diversidade seguramente vai interessar aos leitores.
A jornalista Paula Simões. Fazendo um enquadramento histórico, João da Cunha Lourenço considerou a obra literária, género entrevista, de Comoeio de Rosa, de abrangência global.
Na condição de leitor, ao repassarmos os 49 entrevistados, verificamos que em termos geográficos se estendem pelo mapa mundi, isto é, temos personalidades de dimensão nacional, africana e mundial. Em termos profissionais e sociais, são do mundo da política, da academia, da economia, dos negócios e dos serviços de defesa e segurança, ou seja, de vários quadrantes. No entanto, as 50 entrevistas têm como pano de fundo Angola, nas suas várias dimensões: história, cultura, economia, política interna, política externa, segurança, entre outras. Esse lugar comum da obra e a variedade de perfis dos entrevistados permite que ela seja de abrangência vasta, quer em termos de público como de utilidade, já que, em nosso entender, não podemos indicar um leitor e uma finalidade de tipos, uma característica vantajosa, pois a coloca disponível para um investigador de qualquer área das ciências sociais e humanas e também para um mero interessado pelas coisas de Angola.
O historiador disse ter a certeza que 50 entrevistas, ditos e reditos, em papel e tinta, é um exercício de história oral.
A experiência de realizarmos estudos de história de Angola com o suporte arquivístico da imprensa permite-nos subscrever essas posições sobre o valor da obra e também de defender que ela situa-se no campo da história oral, de vida e temática, que entendo como o processo de gravar memórias e de reconstruir mapas sociais, tem a entrevista como elemento-chave para alcançar os seus objetivos. Ditos e reditos em papel e tinta é um exercício de história oral, temática, pelo conjunto de entrevistas que reúne em torno do tema Angola, mas é também história oral de vida, porque foi concebida para narrar a experiência do autor. Assim, entrevistados e entrevistador são sujeitos ativos na apresentação das suas vivências.
João da Cunha Lourenço defendeu que o livro, ora lançado, é um desafio à classe jornalística, porque não são muitos os livros publicados na mesma condição do autor.
Apesar de que entre os 49 entrevistados existirem pessoas com passagens pela comunicação social, a realidade é que nenhum deles aparece na condição de profissional da área. Uma curiosidade que nos chamou a atenção, porque o livro rememora 25 anos de e no jornalismo de Comenho da Rosa. Queremos destacar que o livro é um desafio para os demais membros da classe, porque entre nós não são muitos os livros escritos por jornalistas dessa condição, mas sim na de escritores, juristas ou outras áreas. Independentemente das razões, eventualmente de ordem financeira, é necessário que os profissionais da área deixem os seus vestígios para que possam servir de fontes para a compreensão da história do jornalismo angolano em particular e da história de Angola em geral. Queremos conhecer o percurso biográfico e profissional dos grandes nomes do nosso jornalismo. Por isso, são necessários testemunhos semelhantes.
O historiador João da Cunha Lourenço e o enquadramento histórico da obra 50 entrevistas, ditos e reditos em papel e tinta de Comenho da Rosa. O autor fez uma descrição do seu género de eleição no jornalismo, a entrevista.
O género entrevista, primeiro é preciso que as pessoas... Eu sei que muitos de nós aqui na sala talvez tenham alguma dificuldade em perceber. Alguns são jornalistas, já vi que temos muitos jornalistas aqui. Mas as pessoas que não são jornalistas não percebem que o jornalismo é feito e é servido para as pessoas de formas diferentes. Nós temos os géneros de opinião, temos os géneros informativos e noticiosos, e a entrevista é um dos géneros que tanto absorve o lado noticioso como também do género opinativo e informativo. A entrevista é o género de eleição no jornalismo. Qualquer notícia, se não for baseada numa nota, ela é influenciada por uma entrevista. Por mais curta que seja, há sempre uma entrevista na notícia, na reportagem, principalmente neste género, até mesmo em crónicas, em artigos, há sempre uma entrevista. Então, a entrevista é um género de eleição. Eu gosto muito de entrevistas, gosto muito do desafio que se coloca ao jornalista, à pessoa que tem que se preparar para entrevistar uma outra pessoa. Tem aqui o Dr. Isaías Ngoga Samakuva. Seja bem-vindo. Tive a oportunidade de entrevistá-lo. Foi uma conversa interessante, recordo, não sei se recorda, era o presidente da UNITA na altura, e eu no Jornal de Angola. Só para percebermos por que a entrevista é interessante. Coloquei-me perante o Dr. Isaías Samakuva, e foi assim. Primeiro, eu senti que havia alguma dúvida, alguma hesitação em se essa entrevista era mesmo para levar a sério. Senti um pouco isso. Jornal da Angola, entrevistar mesmo. Pronto. E a verdade é essa, que se formos ler a entrevista, há uma passagem que diz assim: até essas palavras que aí estão, nem sei mesmo se vão sair. E a verdade é que eu coloquei exatamente assim como disse, coloquei no jornal. As pessoas ainda ligaram para mim: epá, ninguém ligou para ti e tal, não tens algum problema? Eu disse: não, tranquilo, saiu. E a verdade é esta: a entrevista tem esta nuance. É interessante percebermos que um jornalista, para se sentir jornalista consagrado, do meu ponto de vista, tem que ser capaz de fazer entrevistas.
Num olhar aos 25 anos de carreira, Comenho da Rosa recordou a primeira grande entrevista feita. Por infelicidade, não consta do livro. Da Rosa falou das razões.
A primeira grande entrevista que fiz, infelizmente, não está neste livro. Eu não consegui encontrá-la. Eu entrevistei a professora Rosa Roque. Eu nem fiz referência a isso porque eu tive um acidente. Dos muitos que tive, e quem é jornalista sabe, Já andei a falar isso até com um amigo que eu partilhei isso. Mas eu perdi as fotografias que a professora Rosa Roque me deu. Na altura nós não tínhamos fotografia no Jornal de Angola das Gingas de Macoluso. Era um projeto ainda no início. Ela entregou-me umas fotografias à confiança. Eu fiz o trabalho para o jornal. Depois acabaram por se perder, quer as fotos, quer a gravação. Portanto, mas foi uma grande entrevista que eu fiz. E não está aqui, está nas nossas memórias. Talvez eu encontre o jornal. Eu publiquei este texto, está nos arquivos do Jornal de Angola, não encontrei, infelizmente. Mas foi a grande entrevista que eu fiz, a primeira grande entrevista que fiz. Depois seguiram-se outras boas entrevistas que eu tenho aqui neste livro.
Apesar de o ser, Cumuenho afirmou nunca ter sido a sua vocação em ser jornalista, pelo facto do seu pai, também jornalista, encontrar dificuldades de vida para sustentar a família.
Primeiro quero dizer que eu não quis ser jornalista e tinha as minhas razões. Uma delas eu vou dizer, o meu pai teve muitas dificuldades para cuidar de nós quando éramos crianças. Ele ficou vivo e era jornalista. E eu, miúdo, tinha 9 anos, percebi que ser jornalista era uma profissão que não dava dinheiro, não trazia conforto para a família. E nós, porque vivemos muitas dificuldades, somos de uma família muito humilde, e saber que meu pai podia ter sido outra coisa, enfermeiro, médico, mas era jornalista, e eu olhava para as nossas condições e dizia assim, eu não quero isso para a minha família quando tiver a idade do meu pai. Então eu meti na cabeça que eu não seria jornalista. A verdade é esta, que em 92 fui fazer inscrição para o curso médio e fui para o IMEL. Para quem não quer ser jornalista e não gostar de matemática na altura, como eu, tive uma escolha. Ir para o curso de Ciências Sociais no PUNIV ou ir para o curso de Jornalismo no IMEL. E acabei por ir para o curso de Jornalismo. Mas eu tinha um outro histórico em relação à profissão. Não havia água em Luanda, muitas vezes, e eu fui acompanhar meu pai com os bidões uma vez à Rádio Nacional de Angola, cartar água. E outra vez fui ao Jornal de Angola, cartar água. E começou aí a minha relação com essas duas casas e com essa profissão. Sem esquecer que tinha um pai jornalista, né? O qual eu não queria ser igual.
Cumuenho da Rosa, jornalista, e o lançamento da obra 50 entrevistas, ditos e reditos, em papel e tinta, género entrevista, no passado dia 2 de agosto, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, edição do autor, comemorativa dos 25 anos de carreira. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Domingo 27 de agosto de 2023, esta é a Voz da América, que lhe deseja votos de um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, plataforma, o antigo Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Nenhum homem me suar.
Olá, bem-vindos. É 27 de agosto de 2023, é domingo, e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Amigos, bem-vindos. Bom domingo para todos. Dana Guedes está na apresentação e do Luís Ail na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080. Estamos também nos 17.655. Onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na Guiné-Bissau em FM com a Rádio Papagaio, na cidade de Buba, na cidade de Cachunga, a Rádio Lerubando, na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumã, em Catiú, a Rádio Educativa. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Sistan Louco e a Leste FM. E na capital estamos com a Rádio Pijigiti. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. E não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade neste domingo. Vamos falar de saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha, e depois vamos deixar-vos com a Denis Teschi, que vai conversar com o escultor moçambicano Jerry, que tem as tribos Busquímanas do deserto do Kalahari como a sua fonte de inspiração. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete com as notícias a partir do Estúdio 8 da Voz da América. O atual presidente Emmerson Mnangagwa foi reeleito depois de ter obtido quase 53% do total dos votos expressos numa eleição que foi condenada pela missão da SADEC e pela missão de observação eleitoral da União Europeia. A Comissão Eleitoral do Zimbábue disse que Mnangagwa obteve 52,6% dos votos e o seu rival Nelson Chamisa, da Coligação de Cidadãos para a Mudança, CCC, 44%. O CCC, na oposição, afirma não aceitar o resultado das eleições presidenciais. Entretanto, a Missão de Observação Eleitoral da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, afirma que alguns aspectos das eleições harmonizadas do Zimbábue ficaram aquém dos requisitos da Constituição do país e dos princípios e diretrizes do organismo regional sobre eleições livres e justas. A ZANU-PF, partido no poder, reagiu de imediato ao relatório preliminar da SADEC, salientando que nenhuma nação se deve imiscuir nos assuntos políticos de outro país. A missão da União Europeia observou que o processo de registro de candidatos e as campanhas políticas criaram um ambiente que impediu os eleitores de fazerem uma escolha livre e informada no dia das eleições. Na Rússia, os investigadores disseram este domingo que os testes genéticos e forenses mostraram que Yevgeny Prigozhin, o chefe dos combatentes mercenários Wagner na Ucrânia, estava entre as 10 pessoas mortas num acidente de avião na semana passada na Rússia. Segundo a Agência Russa de Aviação, os testes confirmaram que a lista de nomes das pessoas a bordo do avião, publicada anteriormente, estava correta e que Prigozhin, os seus dois principais tenentes, Dmitry Utkin, e o chefe da logística da Wagner, Valery Shekalov, estavam entre as 10 vítimas. As autoridades ainda não disseram o que causou o acidente. A Rússia afirma ser uma mentira absoluta que o presidente russo Vladimir Putin tenha ordenado a morte de Prigozhin como castigo por este ter liderado o motim de 23 e 24 de junho. As Forças Armadas dos Estados Unidos em África, AFRICOM, comunicaram um ataque aéreo de autodefesa coletiva contra militantes do Al-Shabaab, matando 13 combatentes na Somália. O ataque teve lugar nas imediações de Ceiera, cerca de 45 km a noroeste de Quismayo. A Federação Espanhola de Futebol vai reunir-se de urgência na segunda-feira, dia 28, uma vez que o seu presidente Luís Rubiales enfrenta uma suspensão da FIFA e uma tempestade de críticas por alegadamente ter dado um beijo indesejado na boca de uma jogadora após a vitória de Espanha no Campeonato do Mundo Feminino. Rubiales recusou-se firmemente a demitir-se por causa do incidente com a jogadora Jenny Hermoso. Hermoso disse não ter consentido o beijo e que se sentiu vulnerável e vítima de uma agressão.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Espaço agora para falarmos com a doutora Graça Matzinha. É a sua saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem de saúde. E os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar sobre distúrbios gastrointestinais. E um que me ocorre logo, doutora, é o refluxo. Mas eu vou deixar para a doutora para explicar o que são distúrbios gastrointestinais e quais são os mais, por assim, populares ou vulgares distúrbios?
Olha, Ana, os distúrbios gastrointestinais são, de facto, um problema bastante comum na sociedade. E o que é que são estes distúrbios gastrointestinais? Nós chamamos de distúrbios ou doenças gastrointestinais as doenças do sistema digestivo. Estamos a falar, portanto, do esôfago, do intestino grosso, do intestino delgado, do estômago, do cólon, do reto e do ânus. Portanto, todos estes são órgãos que compõem o sistema digestivo. E o que quer dizer que os distúrbios nesse sistema é que são considerados os distúrbios gastrointestinais. E eles podem ser de simples até os mais graves. Por isso é muito importante nós conhecermos os tipos mais comuns e os sintomas que apresentam, que é para podermos tratar corretamente e identificar os casos que exigem um acompanhamento médico.
E quais são os distúrbios gastrointestinais mais vulgares que se ouvem, em que as pessoas se queixam mais?
Bem, os distúrbios gastrointestinais mais comuns ou doenças gastrointestinais mais comuns são de facto coisas ou situações que nós conhecemos e que lidamos com elas no dia a dia. Um dos mais frequentes, eu vou falar hoje dos 6 mais frequentes, e um dos mais frequentes é a prisão de ventre. Que todos nós sempre, em um outro momento, queixamos de ter prisão de ventre ou não conseguimos fazer necessidades maiores. Isso quer dizer que estamos diante de uma prisão de ventre, que também pode ser chamada constipação intestinal. Então, o que caracteriza este distúrbio é a dificuldade de evacuar, a dificuldade de fazer necessidades maiores. No entanto, é preciso nós considerarmos que cada pessoa tem uma frequência diferente para evacuar e só podemos considerar que estamos diante da presença de uma prisão de ventre. Uhum. Quando, por exemplo, quando uma pessoa faz necessidades maiores 1 a 2 vezes por semana. Portanto, se nós fazemos 1 a 2 vezes, é motivo para nós estarmos um pouco preocupados, porque idealmente a pessoa devia fazer no mínimo 1 vez ao dia. Portanto, uhum, se nós passamos 1 semana e só faz 1 vez, então é preciso começarmos a ficar preocupados e procurar ajuda médica. E a prisão de ventre tem várias causas. Uma delas tem a ver com a forma como nós nos alimentamos. Uma uhum dieta que é pobre em fibras não facilita o processo digestivo. Uma vida sedentária, quer dizer, uma vida sem atividade nenhuma, também acaba afetando no sistema digestivo. A ingestão de poucos líquidos, há pessoas que bebem muita pouca água e outro tipo de líquidos, então a ingestão de poucos líquidos também pode levar à prisão de ventre. E também uma outra causa que provavelmente não é muito conhecida, quando nós comemos de forma excessiva produtos industrializados e também carnes, isto pode afetar o nosso sistema digestivo.
Que outros distúrbios são vulgares de aparecer e depois falaremos o porquê de se tornarem tão, tão vulgares estes distúrbios, doutora? Quais outros distúrbios?
Pois. Outro distúrbio que é muito comum são os gases intestinais, que na medicina chama-se flatulência. Os gases são resultado de acúmulo de ar no intestino devido ao consumo de carboidratos que depois não são quebrados durante a sua passagem para o estômago. Quer dizer que nós consumimos carboidratos e depois não há um metabolismo eficaz para que esses carboidratos sejam absorvidos pelo nosso organismo. Então isso transforma-se em gases. E os sintomas que são bastante conhecidos, que normalmente é o desconforto abdominal e que pode levar até um constrangimento, porque esta pessoa tem necessidade de se aliviar e a forma de aliviar é expelindo os gases, né, através do arroto ou através da via anal. Então, isto acaba causando um desconforto se esta pessoa está no meio social e tem esta necessidade de se aliviar. E este distúrbio também está fortemente associado à alimentação, principalmente o consumo de legumes como feijão, lentilhas, ervilha, e que depois são fermentados no intestino. Não é um distúrbio grave e que não apresenta, normalmente não apresenta complicações, mas é preciso nós termos muita atenção com os alimentos que nós consumimos e, portanto, tentar evitar naturalmente que possamos estar nesta situação. É claro que não se pode evitar a alimentação, mas existem formas para minimizar esta questão dos gases. E depois temos também a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma doença gastrointestinal, na qual o conteúdo do estômago vai retornar ao esôfago. Portanto, só para lembrar, quando nós ingerimos alimentos primeiro passam pela boca e depois pelo esôfago e depois é que vão para o estômago. Então, o que acontece é que quando nós comemos e depois estes alimentos tendem a voltar, posso assim dizer, e voltam para o esôfago. E isto acaba causando sintomas muito desagradáveis que podem levar até a complicações. As pessoas algumas vezes queixam-se, ah, tenho azia, mas isto é nada mais do que esse refluxo que acontece. E os ácidos que são contidos no estômago podem criar uma sensação de queimação aqui a nível do peito, que é mais ou menos o esôfago. Então, esse distúrbio também é comum e merece muita atenção para que não se torne um quadro mais grave. E os sintomas são típicos, que são o que eu dizia, a azia, que é a sensação de queimação na região central do peito. E depois a pessoa também pode ter uma dor torácica e também pode ter tosse. Portanto, esta estamos a falar aqui da doença do refluxo gastroesofágico. E depois temos a gastrite. A gastrite também é um distúrbio relativamente comum e que a principal queixa que a pessoa que apresenta a gastrite vai ter é uma sensação de queimação a nível do estômago. E as causas mais comuns para a gastrite são o consumo de álcool, o tabagismo, os fatores emocionais como o nervosismo também pode acelerar o surgimento de uma gastrite. E, acima de tudo, a infecção por uma bactéria muito específica que se chama Helicobacter pylori a nível do estômago também é um dos fatores importantes para o surgimento da gastrite. E os principais sintomas da gastrite incluem uma dor que começa na região que nós chamamos normalmente boca do estômago, que é uma região que, bom, é uma região muito característica para a gastrite. E esta dor começa nessa região, mas depois alastra-se para outras regiões do estômago. E é uma dor como se fosse queimadura, não é? A pessoa sente mesmo como queimadura. E pode também estar acompanhada da azia, que nós falamos anteriormente. A pessoa pode perder o apetite e também pode ter bastante náuseas. Numa situação mais de doença avançada, a pessoa pode apresentar sangue nas fezes ou no vômito e aí mostra claramente que é preciso procurar uma ajuda médica o mais rápido possível.
Doutora, há alguma influência nos dias de hoje no aparecimento destes distúrbios gastrointestinais? Há algo que nós estamos a fazer que não deveríamos fazer e há algo que nós deveríamos fazer?
Bem, Ana, dizer que de uma forma geral as doenças gastrointestinais, dependendo, quer dizer, de gravidade e sintomas diferentes, têm alguns fatores que são muito importantes e que influenciam o surgimento dessas doenças. Primeiro tem o histórico familiar e a idade também pode ter um papel importante. Entretanto, respondendo à questão da Ana, se há alguma coisa que nós fazemos, claramente há alguma coisa que nós fazemos. O fator mais importante que pode afetar o surgimento dessas doenças ou a gravidade, no caso de alguém que já tenha, tem a ver com o nosso estilo de vida. Eu falei anteriormente do aspecto da alimentação. Quase todas as doenças que eu me referi têm um fator comum, que é uma alimentação. Uma alimentação que, com elementos que não favorecem. Portanto, se nós falarmos, por exemplo, da questão da azia, também falamos de alimentação, os tipos de alimentos que podem predispor a pessoa a desenvolver azia, a situação da gastrite também, falamos aqui do álcool. Então, há aí uma série de alimentos que podem claramente acelerar ou agravar um estado de uma doença gastrointestinal. Então é muito importante que nós tenhamos muita atenção com o que nós comemos, mas acima de tudo como nós comemos, porque a maior parte das coisas naturalmente fazem parte da nossa dieta. Falo, por exemplo, do feijão, das ervilhas, das lentilhas, fazem parte da nossa dieta. E apesar de nós sabermos que podem fazer com que a pessoa tenha gases, mas isto não tem que ser um motivo para a pessoa simplesmente cortar esses alimentos, porque são igualmente importantes. Mas, por exemplo, quando nós falamos da prisão de ventre e nós falamos aqui da água, do pouco consumo de fibras, claramente aí há mudanças muito importantes que nós temos que fazer na alimentação, como o consumo de água, comemos mais vegetais, mais folhas verdes. Então tudo isso vai contribuir para uma melhor alimentação e, por consequência, vai contribuir também para a melhoria ou para minimizar a possibilidade de termos distúrbios gastrointestinais.
Doutora, na generalidade, como estes distúrbios são tratados? Portanto, mudanças, muitas vezes mudanças alimentares, mais exercício físico também ajuda, ou fazer exercício físico, mas em termos médicos?
Bem, Ana, o tratamento de doenças gastrointestinais é um tratamento direcionado de acordo com os sintomas que a pessoa vai apresentar, a especificidade da doença e também a gravidade. Entretanto, como a Ana dizia, há situações em que o manejo é muito simples, que pode ser desde mudanças na dieta e nos hábitos da pessoa, a inclusão de atividade física e por aí fora. Mas em casos, por exemplo, de doenças que têm um nível de gravidade diferente, ou pessoas que tenham que a doença já se tenha tornado crónica, é preciso que se faça tratamento médico. E o tratamento é fundamentalmente para amenizar os sintomas e garantir o máximo possível o bem-estar da pessoa, não é? Então, o tratamento vai ser de caso a caso, de acordo com o problema que a pessoa vai apresentar.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final deste programa em que falámos hoje da saúde, falámos da sua saúde e falámos de distúrbios gastrointestinais que, segundo as autoridades médicas, têm aumentado nos últimos tempos e muito relacionado com a forma como comemos e aquilo que comemos. E pronto, vamos então despedir-nos de toda a nossa audiência, deixando-vos votos de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes, lembrando sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E vamos deixar-vos nos próximos minutos com a Denis Teschke e a sua rubrica Fala África, em que ela hoje tem como convidado o artista plástico moçambicano Jerry, que utiliza a argila, o ferro e o aço inoxidável como os seus instrumentos para esculpir as suas esculturas sobre a rica história das tribos busquímanas do deserto do Kalahari, sua fonte de inspiração.
Olá pessoal, aqui Denis Teschke. Hoje no Fala África Voa, vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do artista plástico moçambicano Jerry. Jerry usa a argila, o ferro e o aço inox para criar as esculturas inspiradas nas tribos Bushmen, os Bosquimanos em português. Os Bosquimanos são povos antigos que existem até os dias de hoje porém em número bem reduzido. Eles vivem principalmente em grupos nômades no deserto do Kalahari, Namíbia, e entre a África do Sul, Angola e Botsuana. Seja bem-vindo, Jerry!
Olá, tudo bem, Dani?
Jerry, é um prazer tê-lo aqui no Fala África e eu quero começar a nossa entrevista falando sobre essa escultura de metal que retrata um homem afiando o seu instrumento de caça, transmitindo uma sensação de preparação e habilidade. Pode nos contar mais sobre essa obra?
Eu me inspiro muito com os Bushman e essa obra é um caçador. Ele que deixa a família, vai até à procura, né, de pão de cada dia, que são animais.
Quanto tempo levou para essa escultura ficar pronta?
Para fazer uma peça dessas, eu levei um mês. Porque primeiro eu faço em barro, depois começo a inventar, fazer em metal também.
E eu gostaria de saber qual foi a sua principal inspiração para retratar a vida e as histórias, né, dos Bushmen em suas obras.
A inspiração surgiu quando eu li os livros historial, porque eu costumo assistir os filmes, a vida dele. Eu gosto de ler muito. Então eu vi que era muito interessante. Então eu contar a história, mas sendo é arte, que é aquilo que eu faço.
E a próxima escultura é de argila e retrata um casal. A mulher a peneirar o milho e o homem a pensar na vida. Pode me contar mais sobre essa escultura?
Aquele casal é um casal que eu vi no vídeo, no filme. O homem estava aí a pensar na vida, como ia conseguir o pão. Então eu vi a mulher a peneirar. Eu fiz uma peça tratando a vida deles, né? Eu faço em barro, depois eu levo para o forno, deixo no forno, estou lá a cozer. Depois de cozer eu trago, depois eu pinto e fica a obra mesmo esperando como neles, né? Os Bushman.
Você trabalha com o barro, a argila, né? O ferro e o aço inoxidável. Como é que você decide qual escultura vai ficar com o barro? Qual escultura vai ser de ferro? Como é que é o seu processo de criação?
Eu comecei em barro, a fazer em barro. Quase 10 anos já a fazer em barro. Então eu tive uma ideia, não. Por que que eu não posso fazer em metal? Porque em barro é um bocadinho frágil. Não tão muito, né? Precisa de um grande cuidado. Então eu, não. Por que que eu não posso fazer também em metal? No mesmo barro. Então eu não decidi a criatividade que eu tive. Eu então faço em barro, depois eu comprei o material em metal. Comecei a primeira minha exposição, eu fiz já quase há 20 anos, porque já estou há 30 anos na área de arte. Então eu comecei já a fazer em metal. Eu prefiro fazer em metal porque muitas pessoas gostam mesmo da minha arte. Então foi aí onde eu comecei mesmo a usar o metal, ferro, que é esse inox. Porque a inox é um material que não ferruja. Porque há aquelas pessoas que vivem nas costas, à beira do mar. Então, se for ferro mesmo que ferruja, não sei em conta. Eu preferi mesmo usar em inox.
Jerry, você mencionou aí que você trabalha como artista já há quase 30 anos. E eu gostaria de saber como é que nasceu a sua paixão pela arte.
Isso foi na escola, na altura, quando eu estava na terceira classe. Eu gostava muito de desenhar. Entrei no artes visuais, aprendi um bocadinho, né? Então fui encontrar o Zimbabueano, que foi o meu mestre, né? Que ele gostou de mim, né? Que era um grande artista. Eu aprendi um bocadinho com ele. Foi aí que eu continuei a minha arte até hoje, que já sou grande artista.
E agora vamos falar sobre a escultura que retrata um caçador e uma mulher com água no pote. Nessa obra, você escolheu trabalhar com aço inox. Conta mais um pouquinho sobre essa escultura.
Aí foi muito interessante, porque quando eu vi aquele casal, que um homem voltava, é um caçador, né? Voltava da caça, né? À procura do pão para a família. E a esposa também se cruzaram, né? Ela, aliás, trazia um pote de água, né? Então se cruzaram e o homem acho que não conseguiu nada praticamente nesse dia. Então aí estavam a contar a história que, epa, a esposa dizia que, não, meu amor, amanhã as coisas vão acontecer. pelo menos eu tenho uma água, tenho aquela carninha de ontem, então vamos comer aquela de ontem. Amanhã é outro dia, então aquilo, quando eu vi o historial, então eu preferi traduzir aquilo em fazer uma arte.
Jerry, há quanto tempo que você faz esculturas inspiradas no Bushman?
O historial começou aí mesmo, quando eu comecei a ler os livros, né? Dos Bushman, eu vi um filme, na altura, acho que já há 25, 24 anos atrás. Eu vi um filme, fiquei muito interessado. Como eu já vinha a fazer arte, então eu preferi seguir mesmo a linhagem dele.
Eles levam uma vida simples, né, Jerry? É de coleta, né? Vivem de coleta, caça, pastoreio.
Exatamente. Eles, a vida dele é muito simples. Uma pouca vida que eu levei é quase semelhante a ele, porque eu saí de uma família muito embaixo. Então, quando eu vi o filme, a vida dele, aliás, então, isso me chocou, gostei muito, foi muito interessante para mim. Porque é muito simples, são pessoas que, na altura, não usavam roupa, usavam pele dos animais. Então, aquilo, para mim, foi uma coisa maravilhosa.
E voltando aos desafios ali, Jerry, como é que é para você comprar o ferro, o aço inox? O acesso é fácil ou não?
É um pouco difícil, porque na altura eu fazia em metal. Então, os que vivem na beira da praia, né, eles depois preferiram que eu pudesse criar um mecanismo de ter um outro tipo de material para que não ferrujasse as obras. Então, aí eu pensei, não, por que eu não compro o inox? Foi aí que um amigo meu me deu uma ideia que onde posso ter o inox, na África do Sul. Foi aí onde eu comecei a viajar.
E Jerry, eu sei que você já fez algumas exposições aí em Moçambique e eu gostaria de saber qual é o seu maior sonho.
O meu sonho, o maior sonho que eu gostaria de ter, que eu quero, aliás, ter, é de expandir as minhas obras, levar além a fronteira, como Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, quase a Europa toda, a mostrar o talento que eu tenho, a arte que eu tenho. Eu gostaria que quem conhece, que gosta de arte, me apoiasse mesmo em realizar esse sonho.
Jerry, foi um prazer imenso tê-lo aqui no Fala África Voa. Suas esculturas inspiradas nas tribos Bushman são verdadeiramente encantadoras e cativantes. Desejamos muito sucesso e sorte em sua carreira artística. Esperamos ansiosos por uma exposição de suas obras aqui nos Estados Unidos em breve.
Muito obrigado, foi um grato, foi um prazer conversar contigo. Eu gostaria que mesmo esse sonho se realizasse.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a missão vespertina em português da Voz da América, domingo 27 de agosto de 2023. Para todos os nossos amigos e suas famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Bom início de semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede o Lissa Aíl, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Com um abraço, amigos. Até amanhã.
Será o pôr do sol, casa de um cavalheiro. Viver se não tinha celeiro invejável de Matira, fruto do seu trabalho. Fresca madrugada, filho acordou a chorar, sangravam-lhe todos os pés, como peito.
This program has come to you from America, Washington.